Bom Deus, queridos irmãos, uma grande alegria sempre estar aqui na nossa igreja, igreja mãe, igreja que tem nos apoiado, nos sustentado. Sou sempre grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos e olhando aí a viagem missionária. Então é um privilégio poder também sempre participar dessas viagens. Já estive ali 3 vezes. E já estamos planejando a quarta para agosto com o Jean-Marc, lá da Suíça. Eu e o Jean-Marc já estamos virando parceiro de viagens missionárias, né? Quero começar a ir para a África com ele. Mas já estamos planejando aí para agosto uma nova viagem, ele trazendo alguns jovens da Europa e visitando Genivaldo e podendo conhecer um pouco esse trabalho. Eu sempre encorajo os queridos a conhecerem esse belo trabalho do nosso irmão Genivaldo ali no Amazonas. Para quem não me conhece, meu nome é Devair, eu sou pastor da Ação Bíblica em Cosmópolis. Agora em junho, completa 20 anos que ali chegamos. Quando chegamos ali, éramos recém-casados, não tínhamos filhos, e hoje já temos 2 filhos, Lucas, que completa 19 anos agora no meio do ano, e Jonathan, 15 anos, e também peço que orem em particular pelo futuro do Lucas. Estamos orando aí para aquilo que Deus tem preparado para a vida dele. Ele tem um sonho de fazer um curso que não tem aqui no Brasil, na área do esporte, tem nos Estados Unidos, onde é voltado mais para trabalhar com paralímpicos e crianças com autismo. Esse é o sonho do Lucas, e nós estamos orando. Ele está fazendo aplicação para algumas universidades, e temos que definir isso até final de maio agora, para que ele comece o curso no meio do ano. E orem para que Deus conduza. São universidades cristãs. Além dele ter o curso, ele vai ter também uma base teológica nesses cursos. Então estamos orando, né? Os custos são altos, mas eu sei que se for da vontade de Deus, nós temos orado com ele, e para que Deus dirija, e tenho certeza que Deus vai dar os recursos necessários, vai cuidar dele desses anos, e o futuro dele, se ele vai continuar por lá, ou se ele volte para o Brasil, para aplicar tudo aquilo, esse conhecimento, ou para algum país que tem necessidade nessa área, com paralímpicos, crianças com autismo. Então, é um sonho dele, e que Deus possa dirigir. Então, orem pelo futuro do nosso filho Lucas, principalmente nos próximos dias, que Deus nos dirija e que nos faça entrar em obras preparados de antemão pelo Senhor. Eu queria ainda fazer uma oração com os irmãos antes de nós entrarmos propriamente na palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado por essa igreja, ó Deus, tantos anos com suas portas abertas, ó Deus, onde com fidelidade a Tua palavra tem sido pregada. Ó Deus, louvo pelos vários ministérios dessa igreja. Ó Deus, louvo a Deus por esta porta que se abre agora em Santana, que o Senhor possa conduzir, dirigir, e que ali, se for da Tua vontade, possa nascer uma nova igreja da Ação Bíblica. Ó Deus, e assim a obra da Ação Bíblica continue crescendo e se expandindo, ó Deus, no nosso Brasil. Nesse instante, Senhor Deus, fala conosco através da Tua Palavra. Ó Deus, nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos conduza e que, ao final, ó Deus, deste culto, cada um possa refletir sobre a sua vida e tomar decisões, ó Deus, pautados na Tua Palavra. Assim oramos, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Tema dessa mensagem: floresça onde você está plantado, onde Deus tem nos plantado. E quando nós temos essa convicção que Deus é que nos planta, onde quer, como quer, e dá os recursos e as capacidades que nós precisamos para florescer. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós temos alegria na vida cristã. Nós não corremos em vão. Nós não desperdiçamos o nosso tempo correndo em vão. Então, como nós cantamos esse belo hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Eu quero apenas olhar para dois versículos do Salmo 92, depois eu vou fazer algumas implicações, olhando para outros personagens bíblicos. É um salmo conhecido pelos irmãos, eu não vou aqui explanar o Salmo 92, mas olhando para esses três versículos, o Salmo 92, 13 a 15, está projetado, se o irmão tem a sua Bíblia, pode abrir também. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, ele fala de florescer, quer dizer, enflorar, florir, fazer produzir. Então, a palmeira é uma árvore de grande estima e valor no Egito, Palestina e Arábia. Dizem os árabes que a palmeira tem tantos usos quanto são os dias do ano. A sua tâmara é um artigo familiar de alimentação. Então o salmista fala aqui, o justo florescerá como a palmeira. Então aqui temos o exemplo de uma bela palmeira. E ele usa, e ele fala também de uma outra árvore, o cedro. O cedro é uma árvore de madeira de lei, comum no Líbano, alta, frondosa, resistente, de grande longevidade e muito utilizada na construção. Existem algumas qualidades de cedro, que eu não vou aqui discorrer sobre as várias qualidades de cedro, mas falando do valor dessas duas árvores, a palmeira e o cedro. Então o salmista compara o justo como aquele que floresce e como o cedro, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor para anunciar que o Senhor é reto. Que nós possamos desejar ser como uma palmeira e crescer como um cedro. Aqui temos uma figura de uma bela árvore de um cedro. Muitos cristãos, e meditando, pensando nesse salmo, e pensando nas implicações para as nossas vidas, muitos cristãos não florescem porque não estão plantados nos átrios do Senhor. Não se firmam na igreja, ou mudam de igreja conforme o seu humor. Eu moro numa cidade que tem mais ou menos 67 tipos de placas diferentes de igreja. Numa cidade de mais ou menos 67 mil habitantes. Tem igreja assim, quase uma em cima da outra. E conhecendo muitas pessoas na cidade, e também através do Ministério de Capelania no hospital, eu percebo como que as pessoas mudam de igreja. Não estão satisfeitos, mudam para cá, mudam para lá. Então, elas estão atrás dos seus próprios prazeres. E se uma igreja não satisfaz os seus prazeres, ele muda de igreja. E assim vai, mudando de galho em galho. Ou seja, não se firmam na igreja, ou mudam de igreja conforme o seu humor. Por isso o salmista nos ensina que devemos florescer onde fomos plantados por Deus. Se muitos não chegam a colher as bênçãos, é porque nunca chegam a crescer como o cedro e nem a florescer como a palmeira. Queridos, ao longo desses 30 anos de vida cristã, 20 anos de ministério pastoral, isso tem sido algo que eu tenho constatado e percebido na vida de muitas pessoas. Trabalhando no acampamento, trabalhando na igreja, fazendo algumas viagens missionárias, não me impressiona como você começa a vida cristã, mas sim como você termina a vida cristã. Muitos se perderam pelo caminho. Muitos, diante da ilusão do mundo, das propostas comprometedoras do mundo, abandonaram a sua fé ou aquilo que um dia disseram crer. Vi pessoas se consagrando. Vi pessoas chorando diante de sua consagração. Vi pessoas indo a cursar cursos teológicos, mas que abandonaram aquilo que um dia disseram crer. Não me impressiona como se começa a vida cristã. O que me impressiona é como se termina a vida cristã. E poder dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não é dos fortes, como cantamos, a vitória, nem dos que correm melhor ou que se acham melhores, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele falava nas suas cartas: muitos me abandonaram. Jesus, no momento da sua crucificação, muitos que seguiram a Jesus durante os seus 3 anos de ministério foram curados, foram abençoados pelo ministério de Jesus. Quando Jesus tanto precisava deles, eles o abandonaram. Então não me impressiona como você começa, mas como você termina a vida cristã. Eu quero olhar rapidamente para 3 personagens bíblicos que floresceram em lugares inóspitos, difíceis. E muitas vezes Deus nos planta em lugares difíceis. Vocês acham que Cosmópolis é uma cidade fácil de trabalhar? Não é uma cidade fácil. É uma cidade muito difícil, pensando na quantidade de igrejas que tem na cidade. E Deus tem plantado seus filhos muitas vezes em lugares inóspitos. É triste muitas vezes pensar que muitos seminaristas, ao saírem dos seus cursos, ao se formarem nos seus cursos teológicos, eles não querem ser implantados pelo Senhor em lugares difíceis. Eles almejam as grandes igrejas, as igrejas confortáveis, as igrejas que possam proporcionar a eles uma boa carreira ministerial. Eu quero olhar para 3 personagens bíblicos que nós conhecemos. O primeiro personagem é José, a realidade de um sonho. Todos que conhecem a história de José sabem que ele era um dos filhos de Jacó. E ele tinha mais irmãos velhos. E o pai tinha um certo carinho especial por José. Claro que o pai amava todos, mas em particular José, ele tinha um carinho especial, fez uma túnica especial para José. Aí vocês conhecem a história. E aquele menino sonhador, que de vez em quando falava para os seus irmãos: olha, eu tive um sonho que um dia vocês vão se curvar diante de mim. Né? Imagina um adolescente falando isso para os seus irmãos, barbados. Né? E aquilo foi criando, né, sentimentos de rejeição, de raiva, né, de ódio. Até que um dia esses irmãos estão trabalhando no campo, cuidando lá dos seus rebanhos. O pai o chama e fala: vai ver o que os seus irmãos estavam fazendo. E José era um menino que, aquilo que ele estava vendo, eu imagino que ele chegava para o pai e caguetava. Falou: né, Levi estava fazendo isso, pai. Né? Judá, então. Né? E os irmãos, então, enfim, tinha uma certa raiva. E aí os irmãos, diante daquele sentimento que foi crescendo no coração, que não trabalharam esse sentimento no coração, enfim, viram a oportunidade de matar esse menino, matar o seu próprio irmão. E aí aquela relutância entre os irmãos: não vamos matar não, cara, não sei o quê, uns querem que mata, outros que não. Enfim, colocaram ele num buraco, tiraram a túnica bonitinha dele, né? E aí eles perceberam que ia passando alguns ismaelitas que estavam indo pro Egito para fazer lá o seu comércio, comprar, vender, enfim. E um deles teve a ideia de vender o irmão como escravo para o Egito. E aí, venderam esse menino como escravo. rasgaram a roupa, mataram o animal, molharam no sangue e inventaram uma bela história para o seu pai, dizendo, o animal feroz veio e matou José. Eu fico imaginando a consciência daqueles irmãos durante tantos anos, enganando o próprio pai com uma mentira. Quantas pessoas hoje em dia são acusadas por suas próprias consciências, por mentiras que plantaram e que nunca tiveram a coragem de acertar, nunca tiveram a oportunidade de efetivamente contar a verdade e perdoar. Lembre que o pai da mentira é o diabo. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas enfim, esses irmãos contam uma bela história, o pai sofre a morte, entre aspas, desse menino, e esse menino vai parar no Egito. E vocês conhecem a história desse menino no Egito. Ele vai parar lá na casa de Potifar, como escravo, e ali esse menino, porque a mão de Deus era sobre José. A influência do seu pai e o ensino da palavra de Deus na vida daquele menino fez diferença. Porque Deus o plantou no Egito, para que ele florescesse no Egito, porque Deus tinha um propósito, olhando para frente, para a vida do seu povo. E José, ele começa a prosperar ali na casa de Potifar, mesmo sendo tentado, assediado sexualmente pela esposa de Potifar. A Bíblia fala que por temor a Deus ele fugia daquela mulher, até que ela inventou uma bela história e ele foi parar na cadeia. 2 anos no xilindró. Mas lá na cadeia, Deus o faz florescer na cadeia. E ele se torna uma pessoa querida na cadeia e ali ele ganha o respeito daqueles prisioneiros. Resumindo a história, desses 2 anos, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar lá sobre os 7 anos de fome, os 7 anos de fartura. E os seus magos, seus gurus não conseguiam interpretar esse sonho. E aí foi trazido José à presença de Faraó. E José então, por temor a Deus, porque é Deus quem o capacitava a revelar sonhos. E José então revela o sonho de Faraó e Faraó o constitui o governador do Egito. A segunda pessoa mais importante abaixo de Faraó. E vocês conhecem a administração de José. Como José, naqueles 7 anos de fartura, administrou a terra do Egito como ninguém, capacitado por Deus, para que nos 7 anos de fome não faltasse nada, e Deus cuidou. E a fome também chegou na família de Jacó. E um dia, o seu pai fala, vocês têm que descer para o Egito para comprar comida, senão todos vamos morrer. E aí, quando os irmãos descem, os anos haviam se passado, José já era um homem forte, talvez com uma aparência diferente. E quando seus irmãos chegam, José reconhece os seus irmãos. Mas os seus irmãos não reconhecem José. Vocês conhecem a emoção, ele entra lá no seu quarto e chora. Ele não se revela primeiramente, procura saber sobre o pai, sobre o irmão dele, Benjamim, enfim. E a história ali em Gênesis 35 em diante vai contar a história de José. Mas o que eu quero ler com os irmãos está em Gênesis 45, versículos 5 a 8, que num determinado momento, então ele se revela para os seus irmãos. E olha só a perspectiva de alguém que entendeu que foi plantado por Deus no Egito para ali florescer como uma palmeira e crescer como um cedro do Líbano. Agora, pois, ele dizendo para os seus irmãos, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. A intenção do coração de vocês era má. Sim, era uma intenção má. Mas Deus soberanamente transformou esse mal em bem. E Deus me trouxe para cá, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. José entendeu que o plano soberano de Deus, José tinha todos os requisitos para ser um adolescente frustrado, cheio de ódio no seu coração, e esperando a oportunidade para se vingar dos seus irmãos. Mas José assim não fez, porque o temor no coração de José para com Deus fez diferença e Deus trabalhou no seu coração, de tal maneira que ele entendeu que quem o plantou ali no Egito foi o próprio Deus, para preservar, e vocês conhecem a história, né, que depois toda a família de Jacó vem morar no Egito, e como Deus cuida, né, de Jacó e a sua família, o reencontro de José com seu pai. Aí eu imagino como que os irmãos tiveram que lidar com o pai diante de uma mentira de tantos anos. Depois José perdoa os seus irmãos, mesmo quando depois que o pai morre, ele fala, não vou me vingar de vocês. Eu os perdoo. E ele os perdoou, mas mostrando o exemplo de alguém que foi plantado numa terra inóspita, uma cultura diferente, num país diferente, longe do seu pai, longe dos seus irmãos. Ele tinha todos os requisitos para ser alguém extremamente frustrado com Deus, com a sua família, revoltado e esperando a oportunidade para se vingar. Mas ele assim não fez, porque ele entendeu que Deus tinha um plano muito maior para a vida dele, mesmo num contexto tão difícil. Segundo exemplo bíblico, Daniel e seus amigos refletindo a glória de Deus. São outros personagens que me encantam na palavra de Deus, quando eu penso em Daniel e os seus amigos. Abram suas Bíblias lá em Daniel. Nós vamos olhar rapidamente para alguns textos do livro de Daniel, mostrando exatamente quatro jovens que são levados cativos pelos babilônicos, que também floresceram numa cultura, num contexto inóspito, difícil, de idolatria. E ali Daniel e seus amigos floresceram, para a glória de Deus, como uma palmeira que cresce e dá os seus frutos, e como um cedro do Líbano. Capítulo 1, versículo 8 e versículo 17. Resolveu, olha só a perspectiva desses jovens, ao chegarem na Babilônia. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ele tinha um firme propósito. Por temor a Deus, por aquilo que ele aprendeu da palavra de Deus. Isso fez diferença quando ele estava num contexto inóspito, difícil. Nós não vamos comer nem beber essa comida que é oferecida aos seus ídolos. Por temor a Deus. Olha o versículo 17. Ora, a estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Como Deus cuidou de José no Egito, Deus vai cuidar desses amigos, em particular da vida de Daniel. O primeiro grande desafio na vida deles está no capítulo 2, a partir do versículo 13, foi quando Nabucodonosor, olhem para o versículo 13, saiu o decreto segundo a qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, do sonho lá que Nabucodonosor teve, né? Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa. Isso me impressiona. E o que Daniel faz? E fez saber o caso a quem? aos seus três amigos, seus parceiros de oração. Muitas vezes enfrentamos desafios e carregamos esses desafios sozinhos no nosso coração. E não compartilhamos com irmãos que possam efetivamente nos ajudar. Então ele chega diante dos seus amigos e ele fez saber o caso aos seus amigos Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então, imagino que eles tiveram um tempo de oração, de jejum ali, então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, o que ele faz? Em primeiro lugar, bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e o que com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Então ele vai lá, interpreta o sonho do rei, não vou aqui entrar em detalhes da interpretação, mas mostrando que Deus capacita aqueles jovens, mesmo naquele contexto inóspito. Olha para o versículo 46, qual foi o resultado? Versículo 46, do capítulo 2. Então o rei Nabucodonosor, que era um idólatra pagão, se inclinou e se prostrou, rosto em terra, perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjar e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o fez o chefe supremo de todos os sábios de Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu, então Daniel não se esqueceu dos seus amigos. Falou, agora que eu fui constituído como governador, ele não se esquece dos seus amigos de oração. Você me quer como governador? Eu quero os meus amigos comigo, do meu lado. Os meus irmãos em Cristo, aqueles que temem a Deus. Então, a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Mostrando como Deus os planta e esse firme propósito que eles tomaram, quando ali chegaram, fez toda a diferença na vida deles e no ministério deles e nas escolhas que fizeram. Queridos, nós temos que ter coragem de nos posicionar diante das pessoas. Nós temos que ter coragem de nos posicionar diante das propostas comprometedoras e corruptas. Vivemos num país que está assolado pela corrupção. Todos os dias nos jornais nós temos visto coisas terríveis acontecendo. Até evangélicos, pastores envolvidos, e não cabe a mim aqui julgar ninguém, mas cabe a nós, filhos de Deus, termos firmes propósitos e sermos diferentes, sim, onde Deus nos tem plantado. Onde Deus nos tem plantado? No capítulo 3, nos fala da... Eu não vou ler o capítulo todo, mas nos fala da fornalha de fogo, em que os três amigos de Daniel foram lançados porque eles não queriam adorar uma estátua, que era um ego do rei, que foi construído, né? E todos, quando tocasse o sinete lá, a corneta, todos deveriam se prostrar. E esses três amigos, pelo firme propósito, pelo temor que eles tinham a Deus, eles disseram, nós não nos prostraremos. A quem não se prostrar vai ser lançado na fornalha de fogo. Ok. Ok. Olha para o versículo 17. Olha só a firmeza de propósito desses jovens. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, o cara ficou tiririca, revoltado, né, sobremaneira, transtornado, o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Esses jovens desobedientes e circuncisos acendam a fornalha 7 vezes mais. Eu quero ver esses jovens torrando, sendo aniquilados na fornalha. Mas a fé desses jovens me impressiona. Olha para o versículo 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Queridos, isso é um testemunho de fé incrível. Isso tem que nos encorajar na nossa vida cristã. Nós temos que nos posicionar. Vivemos numa época onde o cristianismo muitas vezes é água com açúcar. Onde a palavra de Deus não é pregada com fidelidade. As pessoas estão em busca somente de experiências imaginárias. Estão atrás de campanhas. É a campanha não sei do quê. É a campanha do chaveiro não sei do quê. É a campanha dos pulinhos. É a campanha não sei o quê. As pessoas estão atrás disso. Mas não são confrontadas com a palavra de Deus. Com uma vida de santidade. Uma vida de arrependimento. Uma vida que realmente faz diferença. Que se identifica. Esses jovens não temeram a fornalha, mesmo sabendo que a fornalha poderia ser o fim deles nessa terra. Porque a confiança deles em Deus era tal, que mesmo que eles morressem naquela fornalha, eles tinham certeza onde estariam depois. E o rei Nabucodonosor, esse homem pagão, ele fica impressionado com a fé e com o testemunho daqueles 3 jovens. Plantados num lugar inóspito, forçados a adorar uma estátua, e eles não se prostram. Eles não adoram, mesmo correndo risco de vida. E Deus os preserva. Aí pulando para o capítulo 6, não vou ler também todo o capítulo 6, agora a experiência de Daniel na cova dos leões. Os amigos com ciúmes, os seus colegas, né, de trabalho, tendo ciúmes de Daniel, agora no outro reino, no reino de Dário, inventa uma lei que toda oração deveria ser dirigida ao rei e não a Deus. E Daniel, ele tinha o seu hábito de orar 3 vezes ao dia ao Senhor. E diante do decreto, os amigos falam para o rei: Daniel não se prostra. Pelo contrário, Daniel está fazendo suas orações ao seu Deus todo dia, 3 vezes ao dia. Ok. E o rei, que gostava muito de Daniel, sabia do caráter de Daniel, ele teve que cumprir o decreto dos medos e dos persas. Tem que jogar Daniel na cova dos leões. E Daniel foi lançado na cova dos leões. E qual foi a consequência? Deixa eu olhar aqui. Vamos ler a partir do versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, né? Selou ao rei com seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, achando que Daniel estaria morto. Disse o rei: dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, vida cristã como estilo de vida, né, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu ao povo, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi este quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Incrível, né? Mas isso, queridos, quando existe temor, quando você entende que mesmo que Deus tenha te levado para um lugar inóspito, Deus o faz prosperar, o faz crescer e florescer como a palmeira e como o cedro do Líbano. José, Daniel e um último personagem rapidamente que eu quero compartilhar: Paulo, o maior perseguidor transformado no maior pregador. Um dos homens mais cruéis da perseguição no início do cristianismo. Este homem teve a sua vida transformada. Aquele que era o maior perseguidor, no maior pregador. Eu não vou ler Atos 9 todo, mas Atos 9 fala da conversão deste homem, que estava a caminho de Damasco, e subitamente uma luz brilhou, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não está perseguindo somente os meus filhos, você está perseguindo a mim. E ali, ele se levanta cego, e por 3 dias e 3 noites ele não come nem bebe, é levado para uma casa, e depois Deus aparece para Ananias, e fala para Ananias: Ananias, vai até a rua direita, e vai lá se encontrar com Saulo e impõe as mãos sobre ele. Porque este vai ser para mim o quê? instrumento. E ele vai entender o quanto importa sofrer pelo meu nome. E este homem, então, se rende aos pés de Jesus, é convertido a Jesus Cristo, e este homem foi um dos maiores evangelistas do primeiro século. Um homem que, a partir do momento da sua conversão, até o final da sua vida, ele mesmo, ao escrever a sua última carta, a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa, né, me está reservada. Um homem que passou por muitas lutas. Lê as cartas que ele escreveu. Coríntios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Efésios. Lê as cartas que este homem escreveu. Mesmo na prisão, este homem florescia na prisão. Quantas pessoas se converteram com ele na prisão? Onde esse homem era colocado, ele florescia. No navio, a caminho de Roma, diante daquela tempestade, daquela tragédia, quase todos morreram, iam morrer, mas estava aquele homem lá. Ninguém vai morrer, Deus vai cuidar, e ele testemunha. Mesmo quando uma víbora, uma serpente, o pica que sai do fogo, as pessoas disseram: esse homem vai morrer, ele tem algum pecado. E nada acontece com aquele homem. E ele testemunha diante daquelas pessoas, e pessoas se convertem. Um homem que foi plantado por Deus em diversos contextos e floresceu. Atos capítulo 20, versículo 24, todos conhecem, mas quero ler com os irmãos essa declaração de fé, essa filosofia de ministério que este homem tinha no seu coração, depois da sua conversão. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Carreira, sucesso, fama, dinheiro. Não. Qual que era a perspectiva desse homem? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que filosofia de ministério! Que homem de Deus! Eu poderia falar sobre Esther, eu poderia falar sobre outros personagens bíblicos que foram plantados em lugares inóspitos, difíceis, que floresceram. Que Deus os fez florescer. Deus os capacitou, Deus deu recurso, Deus deu a proteção, Deus deu o livramento. Deus deu sustento para cada um deles. Poderia falar sobre Hudson Taylor, um homem que amou a China incondicionalmente, ainda um jovem, que deixa a Inglaterra para ser missionário na China. Lê a história. Eu já li algumas vezes as biografias de Hudson Taylor. É um dos meus personagens bíblicos da história cristã favoritos. M. Carmichael e tantos outros aí que nós poderíamos falar de fé, plantados em lugares difíceis que floresceram. Queridos, eu acredito que nós vivemos talvez um dos momentos mais difíceis da história da igreja. Ser cristão nos nossos dias é um grande desafio. Mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todo o avanço tecnológico, mas vivemos em tempos difíceis, em que muitas pessoas estão nas igrejas, muitas vezes, somente para cumprir um compromisso, são crentes de domingo, mas que durante a semana, efetivamente, não vivem a vida cristã, não fazem diferença. E todos nós temos esse grande desafio. O apóstolo Paulo fala: aquele pois que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Todos nós diariamente somos assediados por esse mundo. Abrirmos mão dos nossos valores. Quando eu penso na história da ação bíblica, que eu amo muito, nasci espiritualmente nessa igreja em 1986. Então, aprendi a história da ação bíblica, conhecia a história, e quantos amados irmãos e irmãs deixaram seus países, suas culturas para vir ao Brasil e outros países, foram plantados por Deus para fazer diferença, e fizeram diferença. E por isso que estamos aqui hoje. Nós hoje estamos aqui. Deus tem nos plantado aqui para que a gente cresça e floresça. Queridos, muitos reclamam da família que nasceu. Olhe para a perspectiva que foi Deus que te plantou nessa família, para que você faça diferença na sua família. Eu vim de uma família difícil, não conhecia a palavra de Deus. Se Deus te colocou naquele trabalho, por mais difícil que seja esse trabalho, mesmo que haja perseguição nesse trabalho, se Deus te plantou ali, Senhor, me faça florescer nesse trabalho. Faça, Senhor Deus, com que as pessoas conheçam a Ti através do meu testemunho. Na escola que Deus te colocou, talvez alguns reclamam, por que Deus não deu condições para meu pai, de repente, para estudar numa escola particular, melhor, mas estou numa escola pública, difícil. Querido, se Deus te plantou ali, é porque Deus quer que você floresça ali. Se Deus quisesse te plantar numa escola particular ou em outro contexto, Ele teria te plantado. É Deus. Quando nós fomos para Cosmópolis há 20 anos atrás, era um grande desafio para mim e para Tânia. Recém-casados. Tínhamos acabado de sair do seminário. Tínhamos um pequeno conhecimento teológico, mas cruz de ministério. Sem experiência. A experiência que nós tínhamos era de trabalhar aqui, nas classes de criança, ajudar na mocidade. E Deus nos levou ali. E tudo o que aconteceu nesses anos por Cosmópolis não é por causa do Devair nem por causa da Tânia. Foi pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus usou sim por graça e misericórdia de Devair e Tânia, mas tantos outros irmãos que têm nos ajudado ali em Cosmópolis. Essa igreja, se essa igreja ao longo dos anos não tivesse efetivamente participado do nosso sustento, talvez Cosmópolis teria fechado. Então, queridos, é Deus que nos planta para que nós possamos florescer. Só Deus faz florescer. Só Deus. A partir do momento que nós temos um posicionamento como José, como Daniel e seus amigos, como Paulo, Deus vai nos fazer florescer. É tempo de florescer. É tempo de florescer. Pare de ficar correndo atrás do vento. Pare de correr atrás de coisas que não têm valor nenhum para a eternidade. Quando nós chegarmos diante de Deus, Deus vai pedir para nós os frutos, os resultados da nossa vida cristã. Não quanto eu conquistei, qual o meu conhecimento. É tempo de florescer, é hoje, não é amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E concluindo, segredos para florescer. Primeiro, uma fé incondicional em Deus. É o que nós vemos em José, Daniel, seus amigos, Paulo e tantos outros que nós poderíamos citar. Uma fé incondicional, que não abre mão de Deus por nada. Segundo, atitude de fidelidade nas pequenas coisas. Ah, eu vou ser dizimista quando eu tiver melhores recursos. Você não vai ser dizimista quando você tiver melhores recursos. Se você não é fiel hoje nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que nós mostramos se nós somos fiéis a Deus ou não. Quando é delegada uma responsabilidade para você, se você cumpre com fidelidade essa responsabilidade. Na igreja, em qualquer departamento. Quantas necessidades a igreja tem? Controle seus pensamentos. Pense nas coisas lá de cima. Talvez você que está aqui está pensando já no amanhã, no trabalho, nas contas que tem que pagar. Eu sei que isso é uma realidade. Mas pense nas coisas lá do alto, naquele que é todo poderoso e pode te ajudar. Tenha uma atitude permanente de oração. E isso me impressiona na vida de Daniel. 3 vezes ao dia. Homem de oração, oração como estilo de vida. E uma das filosofias de ministério da ação bíblica. Seja um cristão 100% em ação. Eu não preciso ser um pastor para fazer a obra. Eu não preciso ser um presbítero para fazer a obra. Eu sou um cristão. Eu sou um sacerdote de Deus para fazer a obra. Aonde Deus tem plantado. E eu encerro mostrando essa foto. Tem alguém que conhece essa família? Eu imagino que não. Elias é um grande amigo meu. Estudamos juntos no seminário. Desculpa se eu me emocionar. No Palavra da Vida, durante um mês, trabalhei junto com ele no sul de Minas, em algumas igrejas, servindo a Deus. E ali eu pude conhecer mais profundamente a vida do Elias. Um jovem simples, que tinha lutas e dificuldades como eu no seminário, e que estava trabalhando juntos. Elias foi chamado por Deus para servir a Deus, e Deus o plantou lá no Amazonas, na missão Meva, para trabalhar com os indígenas. Durante muitos anos ele tem trabalhado com os indígenas, junto com a sua esposa, a Nara, e os seus dois filhos, que hoje deve ter 14 e 11 anos. E nesses últimos meses, a Nara, ela lutou com um câncer severo. Dia a dia. Dia a dia. Vindo para São Paulo, para Goiânia. Luta com convênio médico. Transfusão de sangue. Uma luta. E diariamente a gente conversava, orava. Oramos na nossa igreja. E hoje à noite, ontem à noite, eu estava num casamento, cheguei em casa. E ele me manda mensagem. Dizendo: Papai do céu a levou. Ela descansou. Os médicos, na terça-feira, deixaram ela ir para casa. Passaram ainda 2 dias com os filhos. Mas a dor era insuportável. E já metástase no corpo todo. E Deus a levou ontem. Uma família plantada no meio do Amazonas, trabalhando com uma cultura desconhecida, uma língua desconhecida, mas que amaram e deram suas vidas, e Deus a levou. Que Deus ajude o Elias, os filhos, nesse momento difícil. Estão lá em Roraima hoje. Se eu pudesse, tivesse condição, tivesse um jatinho, eu rapidamente iria para lá para abraçar o meu irmão e amigo. Plantados por Deus. E floresceram onde foram plantados. Que Deus nos ajude. 20 anos em Cosmópolis. Não sei se eu vou morrer em Cosmópolis. Não sei se Deus vai nos plantar em outra cultura, contexto. Não sei. Não sei para onde Deus vai levar meus filhos. E eu falo para meus filhos, eu quero que Deus plante vocês aonde for, para que vocês floresçam também. Que a vida de José, que a vida de Daniel e seus amigos, que a vida de Paulo e de tantos outros, e como aqueles que deram suas vidas também, pelo trabalho da ação bíblica no Brasil, que nós possamos olhar para esses homens e falar, puxa, e mulheres, e falar, Deus, obrigado. Porque eles foram plantados, floresceram como a palmeira, cresceram como a palmeira, e como cedro do Líbano. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quem somos nós para discutirmos, ó Deus, com aquele que é soberano sobre todas as coisas? Quem de nós muitas vezes não reclamou, talvez da própria família, do trabalho, da escola, da igreja. Ó Deus, sem ter essa perspectiva de que o Senhor é aquele que tem um plano muito maior do que os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Ó Deus, e quando nós entendemos e nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, é o Senhor que nos conduz. Aonde quer, como quer, da maneira como quer. E mesmo que tenhamos que sofrer e morrer nesse lugar onde o Senhor nos tem plantado. É a vontade do Senhor. É o propósito do Senhor. Obrigado porque a morte do Filho de Deus não é o fim. A morte do Filho de Deus é o início de uma eternidade. E eu tenho certeza que a Nara, ó Deus, ela descansou depois de tantos meses de sofrimento. Eu sei que o Senhor há de consolar o coração do Elias e das crianças. E eu sei que o Elias, ó Deus, por tua graça não há de perder a perspectiva de continuar o seu ministério, aonde ele foi plantado pelo Senhor. A não ser que o Senhor tenha um outro propósito para a vida dele. E eu sei que o Senhor vai cuidar e trabalhar nesse sentido também. Ó Deus, obrigado por esses exemplos bíblicos de pessoas, de homens e mulheres como nós, frágeis como nós, pecadores como nós, mas tementes ao Senhor, que mesmo sendo levados, ó Deus, para culturas, lugares difíceis, inóspitos, eles ali, ó Deus, cresceram e floresceram. E deram testemunho, e reis poderosos da terra disseram: temam ao Deus de Daniel, temam ao Deus de José, porque este é o Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, o Senhor nos tem plantado em nossa igreja local. Será que é para sermos crentes apenas esquentando o banco? Será que o Senhor tem nos plantado aqui apenas para sermos crentes domingueiros, que só vem de domingo? Não. O Senhor tem nos plantado aqui para que efetivamente possamos fazer diferença nesse bairro e aonde o Senhor tem nos levado. Seja na família, seja no trabalho, seja na escola, onde o Senhor tem nos plantado, Senhor, faça-nos, ó Deus, crescer e florescer. Eu sou grato a Ti, Senhor, por ter me plantado a mim, minha esposa, ali na cidade de Cosmópolis. Foram anos de desafios, como tem sido anos de desafios. Mas eu sei que é o Senhor, por graça, que nos tem feito, ó Deus, crescer e florescer naquele ministério. Ó Deus, oro por essa igreja, oro pelos meus filhos também, Senhor, o futuro deles, em particular do Lucas, Senhor. O plante, Senhor. Na universidade, aonde o Senhor quer. Deus, eu sei que o Senhor dará os recursos e as condições. Ó Deus, para que ele possa crescer e florescer. E depois ser usado pelo Senhor em qualquer lugar do mundo. Ó Deus, para não somente aplicar a sua profissão, mas, ó Deus, ser uma testemunha de Jesus Cristo também. Ó Deus, obrigado por essa igreja. Obrigado pelo amor e pelo sustento, pelo que eles têm feito por nós ao longo de todos esses anos. Ó Deus, obrigado. Ó Deus, nos dê uma semana abençoada. Ó Deus, e que cada um possa refletir, ó Deus, e possa se posicionar diante do Senhor ainda hoje. Ó Deus, e se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus, se possa dizer: Senhor Jesus, eu reconheço os meus pecados, reconheço que o Senhor morreu naquela cruz no meu lugar, eu entrego a minha vida ao Senhor, e como o Senhor usou a vida de Paulo para ser um instrumento, eu quero, Senhor Deus, ser esse instrumento, ó Deus, usado nas tuas mãos até o fim da minha vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos.